Que a graça e a paz do nosso Senhor maravilhoso Deus esteja comigo e com cada um de vocês, amém? Na adoração que estamos prestando a Ele, aliás, adoração maravilhosa, né? Louvores feitos de coração, orações sinceras, participação ativa dos que estão aqui, dos que estão aí, Deus se agrada. E o gostoso é que Ele não exige perfeição, apesar de ser perfeito. Deus é perfeito, mas Ele não exige perfeição na adoração, senão estaríamos fritos em todos os sentidos. Mas se a gente faz de todo o nosso coração, Ele garante que aceita e se compraz, tem alegria e prazer nessa adoração. E é isso que está acontecendo aqui. Nessa adoração agora, momento da abertura da palavra, nós vamos estudar um tema que tem mexido comigo. Então, por isso ele é autêntico. Mas eu desafio em nome de Jesus, na atuação do Santo Espírito, que você se abra para que mexa com você também. Qual o título? Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Quantas coisas são importantes na vida, né? Quantas coisas são importantes na vida? Nós muitas vezes nos perdemos em ansiedade por entendermos que não estamos dando conta de cuidar de tantas coisas que são importantes. Cuidando de algumas importantes, outras importantes ficam para trás. No meio dessa ansiedade, de coisas importantes que nos cercam, o desafio na palavra é que você viva na atuação do Santo Espírito, em nome de Jesus, o até que nada mais importe. Essa é a proposta para você. Já estou fazendo uma introdução com cara de apelo, mas que você se abra para o até que nada mais importe. Vou pegar com vocês algumas histórias bíblicas de personagens que conseguiram viver esse nível, chegar a esse nível do até que nada mais importe. Homens e mulheres comuns, mas que se propuseram a se abrir para viver a proposta de Deus, e foram num crescendo até chegar a esse nível do até que nada mais importe. Para que você se inspire e entenda, eu também sou um homem, eu também sou uma mulher, e eu também posso, porque é proposta de Deus para mim, chegar também no nível do até que nada mais importe. Primeiro deles é Enoque. Abra sua Bíblia, se você puder acompanhar comigo, no livro das origens, Gênesis capítulo 5, versos 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque era um homem de Deus, ele era um crente, ele era um igrejeiro também, mas para além de igrejeiro, ele era um missionário, ele repartia Jesus com os outros. Mas tudo isso tinha eficácia porque ele tinha prazer em estar na presença de Deus. A Bíblia apresenta aqui em Gênesis 5 e em comentários a respeito de Enoque, comentários bíblicos a respeito de Enoque e essa porção da Bíblia que fala sobre ele, de que era um homem que tinha prazer em estar na presença de Deus todos os dias. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, falando sobre Enoque, disse que Enoque tinha um compromisso marcado diário com Deus. É o que a gente chama de comunhão pessoal. Ele saía para caminhar com Deus todos os dias. Só entenda que ele não andava com Deus só naquele momento. Mas aquele momento era um momento que ele se desligava de tudo, absolutamente tudo, para andar com Deus. Depois ele continuava com Deus, mas fazendo as outras coisas. Deus do lado, fazendo as outras coisas. Mas aquele era o momento em que ele parava tudo, o mundo parava, naquelas cenas de encontro romântico, em que um vem ao encontro do outro, e tudo mais se desfoca, e os dois estão sorrindo, olhando um para o outro. Ali era um momento diário, prazeroso de Enoque com Deus, e logo de Deus para com Enoque também. Todos os dias eles andavam juntos. Mas Ellen White, comentando em Patriarcas e Profetas, no capítulo dedicado a Enoque, se refere a ele dizendo que ele não era um eremita, que você pensa assim, ah, ele só ficava com Deus, ele, a Bíblia, num monte, numa montanha, isolado da civilização corrompida, se enchendo de Deus. E a humanidade, ele queria distância porque eram pecadores, imundos, imorais. Não, não. Enoque tinha um momento especial com Deus, todos os dias, horário marcado e inadiável, entre ele e o Pai do Universo. Porém, depois desses momentos, ele voltava com Deus para os seus afazeres. Ela disse, Ellen White comentando, nesse livro, Patriarcas e Profetas, disse que ele gostava de ter esse momento com Deus nas montanhas. Eu não sei onde você gosta de ter seu momento com Deus. Nas montanhas, morando em São Paulo, difícil, né? Todos os dias não dá, talvez final de semana. Não dá para ser nas montanhas. Onde é? Na sala. Eu já fui visitar alguns que mostraram assim, as obras. Ah, vem, pastor, vem conhecer a casa que eu estou construindo. E eu me lembro de duas que eu tive a alegria de perceber a família me mostrando, pastor, aqui vai ser a sala de oração. É um espaço dentro da minha casa, que a gente está construindo a casa dos sonhos, que nós arquitetamos, e dentro da casa dos sonhos tem um espaço especial, específico, para a comunhão com Deus. Que privilégio, né? Você construir uma casa e ter um lugar só para a comunhão com Deus. Mas não é todo mundo que tem condição de fazer isso, então pode ser um cantinho da cama, pode ser a sala. Eu conheci uma mãe de 4 filhos, na época eles estavam 2 adolescentes e 2 crianças, imagina o agito de uma mãe assim. Ela falou, Alex, o meu lugar de comunhão com Deus é o banheiro. Porque quando eu entro no banheiro, é o único lugar que meu marido não fica me chamando, meus filhos também não. Então ali eu tenho paz. Coitada, só o banheiro era o lugar que ela conseguia ter conexão, sem interrupção. Mas talvez você não chegue nesse nível. Talvez você não está nem no extremo nem no outro. Não tem uma casa que tem um lugar só para comunhão e também não está numa situação que só o banheiro para te deixar em paz com Deus. Mas o fato é que você precisa ter um lugar de encontro com Deus e esse lugar tem que ser mágico, especial, etéreo, de conexão. Enoque tinha e era nas montanhas. Só que ele se enchia de Deus lá e descia para o povo. Não só os crentes, mas também os não crentes. Ele convivia. Fato é que no Patriarcas e Profetas, falando sobre ele, diz que quando ele foi arrebatado, porque Deus o levou para si, ele foi levado vivo para o céu, ele fez falta. Olha que interessante. Ele fez falta para a família, claro. Ele fez falta para a igreja, para os crentes, que partilhavam da mesma fé no Deus verdadeiro dele. Mas também, olha só, também fez falta para aqueles que não eram crentes, que não partilhavam a fé. Apesar de não partilharem a fé dele, sabiam a fé que ele tinha, sabia que ele era quem era por causa da fé que ele tinha, e ele era muito agradável, muito sociável, muito solícito, por ser quem era, por ter a conexão que tinha, e quando ele foi levado para Deus, as pessoas não crentes que se relacionavam com ele, também ficaram tristes, porque ele já não era, porque ele foi. Ele sim foi, dessa para melhor, ele sim. Nem todo mundo que morre, a gente pode dizer isso. Ah, foi dessa, partiu dessa para melhor, né? Nem todos, mas ele, a gente pode dizer, pelo contexto bíblico, que ele foi dessa para melhor. Mas mesmo sabendo, mesmo tendo o conforto de que ele foi dessa para melhor, ele ainda assim fez falta. Porque uma mulher de Deus para valer, um homem de Deus para valer, exala Deus, transborda Deus, contagia Deus. Você tem uma crise, você quer estar perto dessa pessoa. Você quer pedir alguém para orar por você? Pode pedir outros, mas aquela pessoa não pode deixar de orar por você. Você quer um conselho? É a essa pessoa que você vai? Porque uma pessoa conectada com Deus transborda Deus, contagia Deus, transmite Deus. Isso era Enoque. E falando sobre Enoque ainda, nesse livro Patriarcas e Profetas, se comenta que ele se tornou pai em um momento da jornada. Ele já era com Deus. Mas quando ele se tornou pai, ele entendeu Deus de uma maneira ainda mais profunda, como os pais e as mães também entendem, né? Quem é pai, quem é mãe, quem ainda não é, tenha esperança, vai chegar a sua vez, e quando chegar a sua vez, você vai perceber isso. Você entende um pouco melhor a Deus, porque Deus disse que ainda que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim ele não haveria de se esquecer de nós. E ele também se apresenta como Aba, paizinho, pai que aconchega, pai que coloca no colo, pai que afaga, pai que cuida. Ele é pai, ele é mãe, ele é pai, é mãe e pai juntos, né? Ele é mais do que pai e mãe, mas são figuras que a gente consegue entender o amor em profundidade, por isso ele se apresenta nessas figuras também. E Enoque, olhando para os seus filhos, percebendo o amor para com os filhos, percebe de uma maneira mais profunda o amor dele para com Deus. Davi, agora saindo de Enoque, vamos para outro personagem da Bíblia, bem conhecido de nós todos. A gente é tão fã de Davi, que a gente põe nome nos filhos, né? Na época que o meu mais velho nasceu, eu pesquisei os nomes de baseada, assim, os nomes que mais se colocavam nos filhos, e eu sempre gostei de uma certa exclusividade, mas eu e a esposa queríamos muito pôr o nome de Davi, e a gente olhou, estava nos top, os mais nomeados dos bebês da época era Davi, mas mesmo assim, a gente preferiu colocar Davi também, mais um Davi na multidão. Por que Davi é tão amado? Porque ele enfrentou o gigante? Também, mas ele é amado porque a Bíblia mostra um carinho especial desse homem de Deus, vacilão. Ele não era um homem de Deus porque era vacilão, tá? Porque a gente às vezes ouve cada distorção, aí ele era amado de Deus, aí alguns quase que defendem a ideia de que ele era amado de Deus por causa dos seus vacilos. Olha que absurdo. Não, ele era amado de Deus apesar dos seus vacilos, ele era amado de Deus a despeito dos seus vacilos, porque embora um vacilão, ele era um homem que Deus o considerou segundo o seu coração, porque ele era muito intenso na conexão com Deus, embora pecador como eu e você, muito intenso na comunhão com Deus. Quando o pai o colocava para cuidar das ovelhas, estava lá ele louvando, adorando e orando, cantando. Quando ele se tornou rei de Israel, estava lá ele louvando, adorando e cantando. Quando ele era perseguido, estava lá ele louvando, adorando e cantando. Quando ele estava conquistando exércitos inimigos, estava lá ele cantando e louvando. Ele estava depressivo, estava lá ele cantando, adorando e louvando. Ele estava sem se conter de alegria, estava lá ele cantando, dançando, adorando. Não importa a circunstância que Davi vivia, ele sempre estava cantando, adorando e louvando. Estava triste para valer. Então eu vou fazer aquela música de chorar. Mas é com Deus o negócio. Eu estou numa alegria que eu não me contenho. Eu vou fazer aquela, sabe aquela música que levanta? Porque eu tenho que adorar a Deus nesse momento. Adorando a Deus em todos os momentos. Ele era um vacilão no início da jornada, mas você vê ele não crescendo, se perde um pouquinho no meio do caminho, depois se veste de pano de saco, de cinza na cabeça, chora, se joga no chão, porque ele, apesar de cair constantemente, não ficava caído, pedia para Deus sempre o levantar. Antigo Testamento já foram dois exemplos, vamos para um do Novo Testamento, Paulo em Filipenses 1:21, na carta que ele escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo que ele queria morrer? Não, ele está dizendo que para ele o viver é Cristo. E o viver é Cristo é chegar no nível de até que nada mais importe. Porque se ele morresse, não é que ele queria morrer, mas se ele morresse, ele entendia que para o que está com Deus, morrer é pausa. Morrer é pausa, morrer para quem está com Deus é só até daqui a pouco, porque quando ele voltar, ele me acorda lindão, saradão, barriga definida, bonito, sem calvície, sem barriga, se eu estou com gordurinha demais, vai dar uma enxugada, se eu estou com gordurinha de menos, vai dar uma encorpada, eu vou ficar bonitão por fora, bonitão por dentro, selado, glorificado. E a vida eterna do felizes para sempre me espera. Então, ninguém que é criado por Deus quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas quem está conectado com Deus, no até que nada mais importe, mesmo que morra, sabe que viverá. Então não teme a morte. Aliás, morrer é uma pausa para acelerar o processo, porque aí acorda mais rápido quando Jesus voltar. Por isso Paulo disse o que disse: para mim o viver é Cristo. Um homem que já foi senador, um homem que já foi um dos maiores líderes religiosos de sua época, que o que falava era lei, cheio de bajuladores por onde quer que passava, por causa da sua fama, do seu sucesso, da sua posição social, da sua posição eclesiástica, bajulado o tempo todo, dinheiro, abastado, tinha de tudo que o mundo podia oferecer, religioso e secular. Mas ele, ao encontrar Cristo, ele cai do cavalo e tem uma mudança radical na vida. Tão radical que Deus muda o nome dele de Saulo para Paulo. E esse Paulo, novo homem, totalmente transformado. Não mais senador, não mais principal da civilização, não mais rodeado de
bajuladores, agora por causa de Cristo não ganhava mais o dinheiro que ganhava, por causa de Cristo não estava mais no Senado, por causa de Cristo não tinha bajuladores, por causa de Cristo agora tinha perseguidores, por causa de Cristo ele apanhava, por causa de Cristo ele era preso, por causa de Cristo muitas vezes ele teve que sair escondido da cidade, dentro de um cesto, por uma janela, como numa ocasião, por causa de Cristo já foi picado por cobra, por causa de Cristo já naufragou, por causa de Cristo já foi perseguido, por causa de Cristo sua imagem tentou ser corrompida pelos seus inimigos. Ele lista numa das cartas aos Coríntios os sofrimentos por amor de Cristo, mas enquanto ele está listando, ele diz: não estou listando para vocês ficarem com peninha de mim. Ah, tadinho do Paulo, olha o que ele está passando, olha como sofre porque segue a Cristo. Não estou falando, ele diz, não estou falando isso para que tenham pena de mim, porque eu posso voltar à vida que eu tinha antes quando eu quiser. Porém, não quero, por quê? Porque depois que eu aprendi a viver Cristo em mim, depois que eu descobri quem é Cristo, e experimento Cristo todos os dias na minha vida, nada mais importa. Nunca jamais, mesmo podendo, eu voltaria à vida que tinha antes. Mesmo que essa nova vida em Cristo me traga muitos sofrimentos, mas colocando na balança, nada compensa abrir mão desse Cristo, abrir mão dessa conexão. Por isso eu digo, viver é Cristo, morrer é lucro. Quando Paulo estava indo para o corredor de execução, Deus o livrou da morte várias vezes, ele menciona nas cartas, mas chegou um momento em que ele não seria liberto. Quando a gente tem muita conexão com Deus, você ouve testemunho de pessoas que estão à beira da morte com muita conexão com Deus. É interessante, geralmente de alguma maneira Deus impressiona o coração dessas pessoas, e eles sabem que eles vão morrer, e eles têm uma chance assim de ter um preparo mais intenso, de colocar a vida em dia com outras pessoas, com o próprio Deus, e morrem em paz. Como pastor, eu visito muitas pessoas assim, e é bonito de ver, mesmo a pessoa sabendo que ela está à beira da morte, não está desesperada, está em paz, está segura, porque de alguma forma Deus se comunica com a pessoa, e traz para ela tranquilidade de que a pausa vai acontecer, para um play do Felizes para Sempre daqui a pouco. Paulo, na sua carta ao jovem Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8, ele diz as palavras que a gente gosta muito como crente de recitar, mas quando a gente entende o contexto, a gente fica ainda mais apaixonado por essas palavras de Paulo, pelo contexto em que elas foram mencionadas. Deus o livrou várias vezes da morte, dessa vez não o livraria, ele ia ser morto mesmo, ele ia ser executado pelos seus inimigos, e executado porque qual o crime? Amar Jesus e declarar que ele era o Cristo, que ele era Deus, o enviado. Esse era o crime de Paulo que o levaria para a execução. Ainda jovem, morreria precocemente por declarar corajosamente a Cristo. A prisão não o silenciou, o naufrágio não o silenciou, os vários perigos e perseguições e torturas não o silenciaram. E agora ele está indo para o corredor da morte. Quais as últimas palavras que Paulo dirige ao jovem Timóteo para proclamar aos quatro ventos, aos quatro cantos? Antes de falar quais as últimas palavras de Paulo, eu desafio você, em nome de Jesus, que está me ouvindo hoje. Se você soubesse, como Paulo soube, que você só tem mais algumas horas de vida, que ele já cuidou de você, Deus já cuidou de você várias vezes, em várias ocasiões, mas agora é chegada a hora da pausa, você vai morrer. Quem você procuraria, em pouco tempo que você tem de vida, quem você procuraria para conversar? Número 1. Número 2, o que você diria para essa pessoa? Ou para esse grupo de pessoas? Quais seriam suas palavras? Me confortem? Socorro? Me ora para Deus me dar paz? O que você faria? Tem o dinheiro escondido em tal lugar? O que você falaria para as últimas pessoas, as últimas palavras antes de você partir? Sabe as palavras que Paulo disse? Vou repeti-las, 2 Timóteo 4, 7 a 8, entenda essas palavras de coragem, mas entenda o contexto, ele está indo morrer, tá? Não está indo para uma festa, não está indo para uma celebração, não está indo para um culto gostoso como o de Moema hoje, não, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oh, que maravilha, ele está indo para um culto gostoso como o de Moema, está indo para uma celebração, está indo para um congresso, está indo para uma festa, acabou de descobrir que ganhou um prêmio financeiro. Que alegria é essa? Ele está indo morrer. Parece que está indo para uma festa, mas está indo para a morte. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tem uma recompensa me esperando, no pacote de recompensa tem uma coroa da vida. E ele fala assim, ó, vocês que estão ouvindo, não é para pensar que tem uma coroa porque eu sou Paulo. É para pensar que como para mim tem uma para você, se você também, como eu, amar a vinda dele. Ele faz apelo até na hora da morte. É um homem, mais um, que conseguiu chegar no nível do até que nada mais importe. E o Pedro, famoso Pedro, nome do meu segundo filho. Não à toa, não por coincidência, mas por ser Pedro, quem é? E eu só ia ter dois filhos com a esposa, então a gente pegou um do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, combinou, fechou a conta, né? O Pedro, no início da jornada, ele era um vacilão também, né? Medroso, impulsivo, cortou a orelha na hora que não era para cortar, né? Prometeu que não ia trair Jesus nunca, se os outros traíssem, ele não garantia, mas ele não trairia. E Jesus bate a realidade nele e fala, olha, antes do amanhecer do dia, o galo cante, três vezes você vai ter me negado. E realmente aconteceu. No livro O Libertador, quando se mencionam encontros de Pedro com Jesus, diz que Pedro se converteu algumas vezes. Pedro se converte quando ele estava pescando e Deus disse, quero fazer de vocês pescadores de homens. Ele deixa tudo, ali ele se converte com autenticidade. Ele traiu Jesus, né, as três vezes ali, por ocasião daquela situação da Páscoa. Ele se encontra com Jesus indo com a cruz. Em algum momento os olhares dele se cruzam e Jesus só olha para Pedro. O olhar de Jesus a Pedro é fantástico também, você analisar isso dentro do livro Libertador. Jesus só olha para Pedro, mas sabe aquele olhar que diz tudo? Mas qual foi o olhar de Jesus a Pedro? O que o olhar de Jesus a Pedro comunicou? Não comunicou o que comunicaria se fosse eu no lugar de Jesus, ou se fosse você no lugar de Jesus. Se fosse eu no lugar de Jesus, talvez assim, só o olhar diria, seu vacilão, você me deixou, né? Não. Não era o olhar do pastor Alex, era o olhar de Jesus. Sabe o que o olhar de Jesus comunicou para Pedro? Eu te amo. Eu continuo te amando. Não importa o que você fez. Não importa se você fraquejou. Nada mudou. Eu continuo te amando. Ellen White, no livro Libertador, falando sobre esse olhar de Jesus a Pedro, disse que Pedro saiu, se isolou e chorou compulsivamente. Sabe aquele choro contido que você descarrega, que até... E diz que ali Pedro novamente se converteu. E depois da ressurreição, isso passou, depois da ressurreição, eles ficaram ali uns dias, aliás, depois da ressurreição, não, desculpa. Não, era depois da ressurreição, mas eles ainda não estavam muito conscientes. Depois de uns dias, eles estavam meio ali deprê, os discípulos, e aí Pedro puxou a fila dizendo assim, eu vou pescar, quem vai comigo? E alguns foram com ele. O que ele foi fazer? Pescar. Deus tinha tirado ele da pescaria de peixe para a pescaria de homens, mas quando bateu a deprê, ele de novo quis ir pescar. Nada pecador, pecaminoso, né? Pescar não é pecado, mas diante da proposta magnífica de Deus para eles, ele não deveria voltar a pescar, mas ele foi e levou alguns consigo. E ali Jesus tem mais um encontro, a Bíblia revela nos Evangelhos, e Ellen White menciona que mais uma vez Pedro se converteu. Isso é uma grande mensagem para mim e para você. Se você acha que só se converteu lá quando você recebeu a mensagem, há anos atrás, há décadas atrás, dependendo de cada um no seu contexto, do primeiro encontro com Jesus, fala, ali foi minha conversão, corrija. ali deve ter sido a sua primeira conversão. Mas se você só se converteu aquela vez, você está caminhando para a perdição. Porque nós temos que nos converter sempre. O ideal é nos convertermos todos os dias, num processo chamado santificação. Olha para Davi, olha para Paulo, olha para Pedro. Eles foram se convertendo várias vezes, o tempo todo, durante a jornada. Mas enfim, falando desse Pedro, eu quero ir para uma porção, que quem menciona é um outro apóstolo, João. João, escrevendo o Evangelho, mencionando Pedro, fala as seguintes palavras sobre o Pedro. João 6, 66 a 69. João capítulo 6, versos 66 ao 69. Diz assim, ó. Desde então, muitos dos... Agora, vamos só antes da leitura, vamos recuar então o momento histórico em que estava acontecendo. Jesus ainda estava entre eles, tá? Num ministério, que eu falei sobre várias fases, então vamos pontuar. Jesus estava ali exercendo o seu ministério. Muitos da multidão que seguia Jesus, que eram só curiosos, se afastaram quando a coisa ficou feia, quando as ameaças começaram a acontecer sobre Jesus e os seus seguidores. Muitos outros ficaram meio frustrados ao entender através das declarações e mensagens de Jesus que ele não era aquilo que eles queriam que ele fosse, e foram deixando as fileiras de seguir Jesus. Nesse contexto, aí sim, vem as palavras mencionadas em João 6, 66 a 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, com Jesus. Então, esse Jesus se voltou para os 12 e pergunta para eles, vocês querem ir também? Tipo, aproveita que está todo mundo vazando. Se você também tiver com vontade e estava com vergonha, aproveita, deixa. Não sei se você, em grupos sociais, por exemplo, grupo de WhatsApp, daquele que você não queria estar, você fica pensando assim, qual é o melhor momento de eu sair e não ser percebido? Uma vez eu consegui sair de um. Na madrugada, tinha, coincidentemente, perdi o sono, fui mexer, tinha dois que tinham saído, aí falei, agora, na madrugada, saindo, é agora. Saí, não deu nada, né? Ninguém reclamou no dia seguinte, falei, bom, ufa, um a menos, um grupo a menos. Depois eu encontrei com um colega, que era um dos administradores desse grupo, muito tempo depois, e falou, Alex, você saiu do grupo, né? Isso aí. Vou te colocar de novo. Beleza. Mas só para contextualizar, para você entender um pouco a cena, né? Jesus percebeu a deixa e desafiou os discípulos. Agora é aquela hora lá. Agora é aquela hora. Se quiser sair, aproveita que saiu todo mundo. Um a mais, um a menos. Saindo, não vão perceber, né? Mas vamos continuar a leitura? Vou retomar aqui, 6, 66, 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, vocês querem ir também? E respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, o Senhor está dizendo, se a gente quer ir, se a gente quisesse, a gente também ia. Mas devolvo uma pergunta, mostrando que ele está aprendendo com Jesus, né? Jesus muitas vezes respondia perguntas com outras perguntas. Jesus pergunta para eles, querem ir? Quer aproveitar também ir? E ele, Senhor, para onde a gente iria? Para onde a gente iria? Depois de te conhecer, para onde a gente iria? Tem uma música evangélica, muito bonita, ela varia os títulos, mas um dos títulos dessa música é O que a tua glória fez comigo. Mas se você digitar lá também as primeiras palavras, quem já pisou no Santo dos Santos? A música diz, não se preocupe que eu não vou cantar, só vou mencionar para não estragar tudo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Olha que delícia, olha que declaração. Quem já pisou na presença de Deus, quem já sentiu a presença de Deus, outro lugar, podia até fazer sentido antes, mas a partir dessa experiência, da presença, nada mais importa, nada mais faz sentido. E aí tem o último exemplo de quem chegou no nível do até que nada mais importa. Moisés, o grande homem de Deus. Moisés tinha recebido as tábuas da lei no Monte Sinai, só relembrando o contexto. Deus o manda subir e preparar o povo. Fala, olha, vocês ficam aí vigiando, orando, consagrando a vida. Enquanto vocês ficam aí em vigília, eu vou para o monte. Eu vou ter um encontro com Deus e Ele vai revelar uma mensagem para nós. Cientes disso, vocês ficam aqui consagrando a vida. Tá bom, desafio dado. Subiu, teve momentos, você conhece lá, o povo de Israel embaixo, vendo o céu fechado, trovões, relâmpagos fortes, que era Deus falando com Moisés. Eles não conseguiam traduzir as palavras, mas percebiam que o sobrenatural estava acontecendo no Monte Sinai. Moisés, vários dias lá em cima, só ele e Deus recebendo mensagens preciosas, recebe a grande declaração de amor e cuidado de Deus, que são os 10 mandamentos, que pedras preparadas, escritas pelo próprio dedo de Deus. Termina esse momento arrepiante todo, delicioso todo de Moisés com Deus, ele vai descendo lá, feliz, porque ele vai levar essa mensagem que até então só ele tinha, mas ele vai compartilhar com o povo dele, que ficou lá embaixo, orando, consagrando-se em vigília, né? Oração, louvor, isso ele encomendou para o povo, e achou que o povo estava nessa pegada. Mas à medida que ele descia, ele ia ouvindo algumas vozes de gargalhadas, muito sorriso. Mas o crente é feliz, mas você sabe quando é aquela alegria meio torta? Ele percebeu, tipo assim, esse tipo de risada aí não é de quem está muito conectado com Deus não. Tipo, risada de bar, risada de outros lugares impróprios, né? E foi desconfiando daquilo. E quando ele chega perto, ele confirma a desconfiança. O povo estava adorando um bezerro de ouro que eles mesmos tinham produzido. Quem estava coordenando era o maninho dele, também o primeiro ancião da igreja, seu irmão Arão, né, tal. Tipo, ele fica tão irado com aquilo que ele quebra as tábuas de Deus na frente do povo. Quando eu comecei a estudar isso, eu pensei, poxa, está estranho esse contexto, porque por que Deus não fulminou o próprio Moisés? Porque ele quebrou as santas tábuas. Mas quando você percebe o diálogo de Deus com Moisés, depois dessa reação de Moisés, você vê que Deus não está contrariado com Moisés. Tipo assim, é isso mesmo que você tinha que ter feito. E ele até fala assim, ó, Deus fala assim para ele, dá uma afastadinha aí, Moisés. Dá uns 4 passos para trás aí, que eu vou acabar com esse povo. Eu cumpro as promessas que eu fiz. Eu disse que faria de vocês uma grande nação. Mas tá bom, a matéria-prima eu mantenho. Você, não precisa ser com eles. Eu mantenho, com você eu refaço de novo. Já refiz com Noé lá atrás, eu refaço com você. Dá uma façadinha para trás que eu vou queimar esse povo todinho. Porque isso que eles estão fazendo é um absurdo. E Deus tem, e deu um diálogo com Moisés. Ora Deus falando, ora Moisés falando. Mas no diálogo de volta com Deus, Moisés fala assim, o povo vacilou, mas eu vou te pedir uma coisa, Deus, perdoa esse povo, não os consuma. Por que que ele não falou consuma? Tipo, por que quando Deus falou, dá uns passinhos para trás, ele disse, opa, demorou, hein, Deus, queima, porque não, nem eu estava aguentando mais. Por que ele não falou isso? Ellen White comenta na meditação Cristo Triunfante, página 123, o seguinte: não, o homem que aprendeu a buscar a ovelha perdida no deserto, lembra que Deus tirou ele do Egito, mandou ele para o deserto, quanto tempo ele ficou lá? 40 anos, e depois ele estava preparado, depois de passar no anonimato, deserto, solidão, dificuldades, 40 anos, muita comunhão com Deus, no deserto, ele aprendeu muitas coisas, estava preparado para dirigir o povo para a libertação, o povo de Deus. O deserto não é agradável para Moisés, nem para mim, nem para você, mas é o deserto que prepara. São sofrimentos que a gente passa na vida, ao lado de Deus, que nos prepara para as grandes vitórias. Isso é com pessoas que a gente admira, isso é com você, isso é comigo também. Isso foi com Moisés. Ela comenta o seguinte, sobre Moisés: mas não, o homem que aprendeu a buscar a ovelha perdida no deserto, que havia suportado o frio, a tormenta, para não deixar uma ovelha perecer, não desistiria do povo colocado sob seus cuidados. pleiteou com Deus para que não desistisse deles, mas lhes perdoasse a transgressão. E ele disse para mim uma das orações mais ousadas, mais difíceis, mais desafiadoras, que está registrada em Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Para mim, um dos maiores testes de que eu ainda não cheguei lá, que eu estou desafiando você a chegar lá, no até que nada mais importe. E eu estou há anos buscando chegar lá. Estou avançando, mas ainda não cheguei. Porque para mim, uma das coisas que jogam na minha face, que eu ainda não cheguei lá, é essa oração de Moisés que eu ainda não tenho coragem de fazer. Porque para mim o que mais importa é estar no céu com Jesus no final da história, no feliz para sempre. Eu quero levar muita gente comigo, mas se o povo que eu estou tentando levar não quiser ir, eu vou. Eu não cheguei lá ainda, porque Moisés, olha o nível do Moisés. Senhor, perdoa esse povo. Perdoa esse povo e leva eles para o céu. O Senhor me desafiou a guiá-los para lá. Perdoa esse povo e leva eles para o céu, ou então, me tira de lá também. Porque a partir do momento que eu aceitei o seu chamado de guiar pessoas para lá, e eles não irem, o céu para mim não tem sentido. Eu te amo demais, o Senhor sabe, não preciso mentir. E mesmo se mentir, o Senhor diagnosticaria na hora. Estou falando a verdade, eu te amo mais do que tudo. Mas o Senhor, e pelo Senhor, eu aprendi a amar esse povo. Perdoa, Pai, ou então risca o meu nome também. Eu pensei, as primeiras vezes que li, falei, Deus vai dar uma broncona no Moisés, agora violenta. Tipo assim, você está pondo o povo na minha frente? Mas não, Deus sentiu prazer nas palavras de Moisés, e atendeu a oração de Moisés. Puniu os principais, mas os outros ele poupou. E aí a gente vai refletindo e trazendo profundidade para a vida e a reflexão. Moisés estava tão perto de Deus, tão perto de Deus, tão perto de Deus, tão conectado, tão conectado, tão conectado, que ele estava sentindo o que Deus sentia, ele estava olhando como Deus olhava, julgando como Deus julgava, reagindo como Deus reagia, amando como Deus amava. E Deus teve prazer na atitude sincera da oração de Moisés. Por que Deus teve prazer? É como se Deus dissesse assim, ó: você finalmente entendeu o que eu sinto pelo povo. Você entendeu como é o meu amor pelo povo. Você entendeu como eu olho para eles. Você entendeu que eu quero levá-los para casa, mesmo eles sendo teimosos como são. Você entendeu até como eu fico irritado também. Mas, apesar de irritado, sou pai, amo e quero levar meus filhos para o céu. Deus ficou tão satisfeito, que ele disse o seguinte: Moisés, pede o que quiser. Isso aqui está entre os capítulos 31 a 34 de Êxodo. Depois, se você quiser se aprofundar nessa porção, está aí o desafio de tarefa para casa. Ele falou para Moisés o seguinte: você achou graça diante dos meus olhos, pede o que você quiser, e eu vou te dar. Tempos depois ele faria para Salomão, né? Salomão pediu o quê? Sabedoria. A gente admira tanto o pedido de Salomão, diante de tantas coisas que ele tinha que pedir, mas é mais admirável quem teve a mesma oportunidade antes, Moisés, e pediu algo ainda mais nobre do que Salomão. O que que Moisés pediu? O que que você pediria? Outro teste, tá? Você está, quão distante você está do até que nada mais importe? O que você pediria, se fosse Deus falando para você, como falou para Moisés, como depois falou para Salomão? Hoje eu escolhi você, o que que você quer? Pede, que eu sou Deus, eu sou onipresente, onipotente, onisciente, não tem limites para mim, pede o que você quiser, dinheiro, posses, fama, o que que você quer? Pede, que o Deus dos impossíveis vai te dar. O que você pediria? Isso é um teste, para saber o quão perto ou quão distante você está do até que nada mais importe. Porque a grande revelação é a resposta de Moisés. que Moisés diz? O que Moisés diz? Êxodo 33:18. Rogo-te que me mostres a tua glória. É o que eu quiser mesmo? É. Então tá bom. Deixa eu ver sua glória. Eu já te ouvi. Poucos te ouviram. Eu já tenho o privilégio de, com certa frequência, ouvir o Senhor. Isso faz uma diferença para a minha vida, uma diferença fantástica. Eu tenho percebido, eu já te vi em teofanias, em formas de aparições diferentes. O Senhor aparecia na coluna de fogo, o Senhor durante a noite, na travessia do deserto, o Senhor aparecia na nuvem durante o dia, o Senhor apareceu para mim na sarça ardente, eu ouvia a sua voz, e naquela sarça que ardia e não se consumia. Eu já te vi em formas diferentes de aparição, mas eu ainda não te vi como o Senhor realmente é. Já que o Senhor está me pedindo o que eu quiser, e aí eu posso morrer feliz, então eu vou pedir, deixa eu te ver. E o diálogo de Deus com ele é assim, ó: você me pediu uma coisa difícil, Deus dizendo, você me pediu uma coisa difícil, porque eu disse que ninguém pode me ver ainda, enquanto o pecado está entre vocês, ninguém pode me ver, que senão vai ser fulminado. Então eu posso... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cumprir minha palavra, e se eu disse que eu vou te dar o que você quiser, eu vou te dar. Então, mas não, vamos dar um jeito aqui. O que vai acontecer? Tem uma rocha ali atrás. Tem uma fresta na rocha. Você vai ficar olhando na fresta. E eu vou passar rápido e de costas, tá? É o que dá para fazer agora. Depois você me vê na plenitude com os glorificados. Mas para agora, Moisés, para cumprir o pedido que você fez, e eu sempre cumpro o que prometo, eu vou deixar você me ver. Mas a minha face ainda não. Vou deixar você olhar a minha nuca. Vou deixar você me ver de costas. Você já vai ter um prenúncio maior em detalhamento de como eu sou. Mas só na glória, quando eu levar todos comigo, ou no caso dele, como ele era primícia, a glória dele estava mais perto do que ele imaginava, né? E assim foi, Moisés prontamente foi para trás da rocha, e Deus passou, aquele ser espetacular, magnífico, glorioso, passou de costas. Só Moisés, nessa terra, teve esse privilégio de ver, mesmo que de costas, mesmo que rapidinho, mesmo que pela fresta de uma rocha, ele viu a glória de Deus. Qual é o desafio para você levar para a vida, a partir da mensagem de hoje? Se desafie de verdade, para valer, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu coração, a ir num crescendo com Deus. Até onde, pastor? Até o que nada mais importe. Enoque chegou lá. Moisés chegou lá. Abraão chegou lá. Só no Antigo Testamento? Não, Novo Testamento também. Pedro chegou lá. Paulo chegou lá. João chegou lá. Só no Novo Testamento? Não, os contemporâneos também. Vários heróis da fé. Testemunhas oculares, viu a profetisa dessa igreja, Ellen White, nos seus últimos momentos, contando que teve uma visão do anjo que sempre a acompanhava, e esse anjo se revelou como Jesus. Ela achou que era o anjo da guarda dela a vida inteira, e no finalzinho da vida ela descobriu que era Jesus. Não só para dar um privilégio a ela, mas o privilégio à igreja remanescente, que teria revelações esmiuçadas, detalhadas, um comentário bíblico aprofundado, de detalhes do amor de Deus, de acordo com tudo que revela a palavra sagrada, a Bíblia. E eu conheço pessoas perto de mim, você deve conhecer pessoas de Deus perto de você, que também conseguiram de alguma maneira chegar bem perto do até que nada mais importe. Uma vez eu fui visitar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma mamãe que acabou de dar à luz um filho, mas já foi para a UTI e ali ficou, e o bebê teve que voltar para casa com o pai, porque ela, quando abriram a barriga dela para tirar o bebê, descobriram que ela tinha um câncer já em metástase. E ela não podia nem amamentar o filho, porque imediatamente tinha que entrar para quimioterapia. E ela não sabia se Deus poderia, aliás, ela sabia que Deus poderia realizar um milagre, mas não sabia se a vontade de Deus era realizar um milagre ou que ela descansasse. E eu recebi o duro desafio de visitar essa mãe. Eu tinha o meu bebê também, que estava na nossa casa, e a gente curtindo o bebê, e pensar, essa mãe não pode amamentar o filho, por causa de quimioterapia, por causa de câncer. Essa mãe não sabe se vai ver o filho crescer. O que que eu falo para essa mãe? Pedi a orientação de Deus, Deus me ajuda, é difícil, porque eu vou para cá, vou para lá, com passagens bíblicas, mas parece que nada é suficiente para consolar uma mãe no estado desse. Mas Deus me usa. E eu fui. Fui com os três versos da Bíblia no gancho, pedindo a força de Deus para acalentar o coração no Espírito Santo daquela mamãe naquela situação. E quando eu cheguei, ela no leito do hospital, feliz da vida. Oi? Oi? Feliz da vida. Pastor, que bom que o senhor veio para orar comigo. Olha, pastor, eu estou em paz, viu? Eu estou em paz, estou com a vida em dia com Deus, está tudo certo. Eu quero muito ver minha filha crescer. Eu falei filho, mas lembrei, era filha, né? Minha filha crescer. Mas eu já conversei com Deus, já falei com meu marido. Se for para eu descansar, ele vai cuidar, a igreja vai cuidar, e eu vou me reencontrar com a minha filha, não sei em que fase ela vai estar quando a ressurreição acontecer, mas eu quero dar aquele abraço que está contido aqui em mim. Eu já falei com Deus, se puder eu quero vê-la crescer, eu quero acompanhar o crescimento dela, participar da educação dela, mas se não, eu sei que o reencontro está garantido, eu vou para o céu, minha filha também, e a gente vai se reencontrar. Sabe quem foi consolado naquela tarde? Eu achei que eu era o grande instrumento de Deus para ir consolar uma mãe doente, desenganada pelos médicos, que não amamentava a filha e que não sabia se ia ver a filha crescer. Mas saí de lá com a grande lição de vida. Eu fui consolado com a fé daquela mulher. Sabe por quê? Ela chegou no nível do até que nada mais importe. Porque para Deus, mesmo a separação de alguém que ama muito é temporária. Para Deus, mesmo a morte é temporária. Porque tudo é pausa com relação à felicidade, tudo é pausa na mão de Deus. Para um play eterno, quando Ele voltar, Ele garante reparar tudo. Por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Não é que ele quer morrer, mas ele sabe que mesmo morrendo, nada o separará do amor de Deus. Queridos, Jesus está voltando. Esses homens e mulheres que viveram muito antes de nós, viveram em tempos ainda distantes da volta de Jesus, mas como se Jesus fosse voltar naqueles dias. Nós vivemos nos dias da volta de Jesus, pelos sinais. Mas temos um comportamento muitas vezes oposto. Parece que a gente está vivendo como se ele fosse demorar a voltar. Nos dias em que ele vai voltar. Diante de todo esse contexto, qual é o desafio? Eu já disse na introdução, estou falando no fechamento. Em nome de Jesus, seja movido e guiado pelo Espírito Santo. Repriorizando diante de tantas coisas que nos são apresentadas como importantes. Viva a vida num foco. De perseguir um único ideal, um único ideal, qual? Quero chegar no nível do até que nada mais importe. E se me qualquer coisa for concedida por esse Deus maravilhoso, minha resposta está pronta. Eu quero ver a sua glória. Deixa eu te ver. Porque com os lampejos que eu já experimentei e já concluí, que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Em nome de Jesus, para você. Amém. Fica de pé comigo, vamos orar? Deus amado, Deus querido, o Senhor é um espetáculo. É um espetáculo na grandiosidade, no poder, nas dimensões de alcance, mas também é um espetáculo de amor. Quanto mais a gente estuda sobre o Senhor, e ainda com pessoas que te experimentaram, mais apaixonados nós ficamos, mais admirados nós ficamos, mais adoradores nos tornamos. Porque de fato, como Pedro disse, nós também dizemos: te deixar? Para onde iremos depois de conhecer a tua glória? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Obrigado, Pai, porque experimentar isso, entender isso, supera tudo e todos que já experimentamos ou podemos experimentar. Obrigado, Pai, porque no percurso de experimentar isso, inevitavelmente, isso vai sendo transmitido para quem está ao nosso redor, no trabalho, na escola, no lazer, no passeio, nas relações de amigos, que outros também sejam contagiados à tua proposta, ao teu amor, que outros também, como nós, persigam, o até que nada mais importe. Até chegarmos no nível de que qualquer coisa pode nos ser concedida se o quisermos. E a única coisa que queremos seja: deixa eu ver a sua glória. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém.